FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Talvez seja uma nota, uma só, a que vaga nas noites pelos pianos adormecidos, mas que nunca soa, refugiando-se no silêncio do acorde perdido. Será por isso, Charlie, que caminhas sem pausa por tantos palcos, sob sua crua luz, como um espantalho que a música agita com os braços em cruz.
En Buenos Aires los amigos acá.
Bueno, gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Se o rock é algo associado ao mundo urbano, será que é necessariamente? Será que é desde sempre? Será que os ancestrais do rock concordam com isso? Será que aquelas coisas mais country e mais afro-estadunidenses estariam de acordo com isso? Mas enfim, se há hoje uma grande associação entre o rock e o mundo urbano, pegamos já uma grande cidade do sul da terra para começar o nosso programa com um rock. Buenos Aires, Fito Páez e Joaquim Sabina com o Ariel Rotz. E por que isso? Porque, como a gente já sabe, quem já vinha escutando a FM Cultura, dia do rock, ao que parece mais comemorado nesta data no Brasil do que em outras partes, mas em princípio dia mundial do rock. Motivos, homenagens, bueno, aí talvez não nos importe tanto. Importa sim que isso, essa é uma linguagem muito presente no nosso Cantos do Sul da Terra. Não só nos nossos Cantos do Sul da Terra, na música da região, porque é evidente a presença do rock. Aqui ela não é hegemônica, em absoluto. Não é o núcleo duro das listas do nosso programa, mas sempre ele passa por aqui. Ele, exatamente a definição rítmica, o compasso, o formato do rock and roll, não necessariamente. Muitas vezes algo que pertence a essa cultura, que tem esse DNA, vaja essa palavra, essa expressão gasta de moda do DNA, vamos recorrer a ela, em outros formatos, no formato de alguma balada, de algum outro tipo de canção que a gente vai ter, inclusive, aqui hoje, para não deixar passar esse dia do rock. E antes do Buenos Aires, do Fito com Sabina, a gente dava ó de casa com algo muito bonito, que é a homenagem do Nito Mestre e do Lito Nebbia ao Charlie Garcia. Que aqui eu trouxe como um trechinho de poema, né? Na verdade é uma canção. E o Charlie não estava na autoria e nem na execução do que rolou depois, mas estava na letra, né? O cara quer fazer uma definição dessa louca, dessa total, dessa diversa Buenos Aires. Ele não deixa de dizer que o Charlie está tocando num bulicho, num boteco qualquer da cidade. Sensacional. Então, e alguém dirá, tá, mas falta uma menção nesse início de programa, algo que já apareceu aqui, claro, Stairway to Heaven, não na versão do Led Zeppelin, não na versão que depois é cantada pelo Robert Plant, mas só um instrumental pra gente recordar. Quanta gente recordou alguma coisa com Stairway to Heaven ouvindo essa trilha aí? O Magrão tá com cara de que ele é um destes. E eu, com 16 anos, fazia lindos arpejos impecáveis com alta técnica violonística usando uma tampa de caneta. Como é tudo pra baixo, alguém diria pra cima, eu sempre chamei pra baixo, no violão aquele acorde tum 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 tum, aquilo dá pra fazer indo e vindo com a tampa da caneta, como uma pua qualquer. Era uma grosseria sem tamanho, na minha casa brigavam comigo, mas pra mim tava ótimo. Me sentia o Jimmy Page, será? Algo assim. Stairway to Heaven é clássico entre clássicos, e aqui quem tá falando não é um cara que conheça rock e que circule nesse ambiente. Então vamos lembrar o Jorge Luiz Borges, que diz que tem livros que são tão fundamentais, e acho que ele estava se referindo às Mil e Uma Noites, não tenho certeza, acho que às Mil e Uma Noites, que era a paixão da vida dele. São livros tão fundamentais na vida de todo mundo que não é preciso lê-los A influência já aconteceu, já está. Vejo que isso não é ironia, isso é verdadeiro. E quanto rock eu não ouvi, tô me lembrando também daquele papo do velho Jupank dizendo: a minha orfandade literária é um Aconcágua. Então a gente imagina uma montanha de livros não lidos. É uma imagem louca e linda, por causa da coisa visual e das três dimensões, do volume de uma montanha. A minha orfandade rocker é um Aconcágua também. Podem ter certeza disso. Não conheço desse negócio. Mas sou músico, gosto de música. Trabalho aqui com a responsabilidade de estar aqui na frente dessa latinha conversando com vocês e sei da importância desse estilo. E por isso ele nos frequenta. Alguns vão achar que menos do que deveria, outros que mais do que deveria. Mas por isso a gente faz essa comemoração e essa lembrança aqui hoje. Entre outras coisas que estão presentes no nosso programa de hoje. Hoje é dia de algumas tremendas personagens. E nós já vamos direto com uma delas. A Baguala de Tucumã é anônima. Recopilação Leda Valladares. É a ela que eu me refiro. Depois, La Pulpera de Santa Lucia, que classicão, na versão da venezuelana, da hispano-venezuelana Soledad Bravo. La Pulpera de Santa Lucia, um dos autores é o outro motivo, o outro homenageado que faz com que a gente traga este tema. Magrão, solta lá.
Santa Lucía era flor de la vieja parroquia. Quien fue el gaucho que no la quería? Los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó el payador mazorquero con un dulce gemir de vihuelas. En la reja que olía jazmines, en el patio que olía diamelas, con el alma te quiero, pulpera, y algún día tendrás que ser mía. Mientras llenan las noches del bar Santa Lucía. Ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron las tropas de rosas a cantarle vidalas y cielos. En la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celos. Y volvió el payador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrera serenata que llevabas el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? ¿Cómo lloran por ti la guitarra?
Coisa mais linda, conheci esse tema com o Santiago Tchalar, mas já escutei com um monte de gente, com a Soledad Villamil, eu já trouxe alguma vez aqui, sempre o pessoal se lava bastante no arranjo violonístico dessa valsa, se luzem, né? Como se diz bastante em espanhol. Aqui foi o caso também na interpretação da Soledad Bravo. La pulpera de Santa Lucía é assunto do tempo das guerras internas, das revoluções argentinas. Essa moça cobiçada, essa ruiva, né? Rúvia, que não é ruiva, que é loira. Eu gosto muito de recordar isso para quem não é tão íntimo do espanhol. Ruiva seria una pele roja. Mas aqui é a loira essa que existiu. E aí as pessoas brigam lá com a biografia, né? Com a verossimilhança, enfim, dessa figura que foi a pulpera de Santa Lucía. Quem compôs há mais de 100 anos esse temaço é Enrique Maciel e Héctor Pedro Blomberg. É não, são, né? Mas uma dupla como essa a gente pode dizer no singular, assim. Enrique Maciel e Héctor Pedro Blomberg. O Enrique Maciel nasceu em 13 de julho de 1897 em Buenos Aires e era um talentosíssimo músico e compositor e letrista também, negro, que é uma das figuras que demonstram a presença negra, como aquele que ele homenageia em algum momento, que é Gabino Ezeiza. A presença negra, dizia eu, naqueles inícios do que se conhece como uma canção, uma cultura crioula urbana ou suburbana na Argentina. Mas é claro que esses personagens não caem do céu naquele momento e que essa presença negra já estava ali e, sobretudo, repito o que eu disse conversando com o Edu no Cultura na Mesa, a gente não pode se ater a esses nomes que conseguem sobressair como se não houvesse um montão de anônimos que os fizessem acontecer. É claro que não existe essa coisa mágica de que apareçam um Enrique Maciel e um Gabino Ezeiza, e sim, é preciso discutir o quão afro-argentina ou quão afro-americana é essa cultura. O quão afro-americano é o gaúcho, é o tango, enfim. Tudo isso é uma discussão que aí está, que não, né, não, já há pessoas brigando bastante por isso, mas é algo muito necessário. É algo que tem que se priorizar, porque tem na própria literatura tem algo que parece mal contado quando aparecem negros pontuais de uma importância enorme entre os personagens. Não poderiam ser tão pontuais assim. Enrique Maciel, grandioso Enrique Maciel. Antes disso, a baguala de Tucumã chega a ser um pouco desagradável de tão autóctone, né? A Leda Valladares cantando do jeito que as bagualeiras cantam e percutindo aquela carra bagualeira. Para muita gente, a baguala se chama canto com carra. Leda Valladares é uma grandiosa compositora, recopiladora, estudiosa de folclore, musicóloga, e ela falece em 13 de julho de 2012. É ela que era de 19, portanto, tucumana, portanto, foi. Creio que tucumana, imagino que sim, acho que é de tucumana, já confirmo isso pra vocês. A Leda Valladares, portanto, viveu e trabalhou um longo tempo que a gente sempre saúda, porque às vezes a gente tem umas feras que vivem brevemente e a gente não deixa de lamentar isso também aqui pelo programa. E o que que vocês acharam desse negócio de trazer um rock and roll e depois umas coplas de baguala? A gente gosta de criar essa intriga e mostrar essa diversidade, às vezes até um pouco desconfortável ao ouvido. É um dos fundamentos do canto do sul da terra, vocês sabem disso. Nós vamos continuar fazendo isto. Deixa antes eu mandar um abraço para dois Luizes aqui, que são, um é nosso ouvinte, é da Beira do Fogo aqui, Luiz Carlos Gastal. Eu espero que não tenha sido pesada a coisa lá pro Laranjal. Eu acho que ele tá no Laranjal. Eu tava no Parque Eldorado. Vocês viram o Parque Eldorado em todos os noticiários. Foi lá que a coisa foi feia. Não exatamente no meu lugar. A gente vê que tem aquela característica do tornado, coisa que vale. Não sei como foi classificado, mas aquilo que passa num lugar e arrasa e muito próximo não chega a afetar, né? Então eu tive sim algum problema na casa, mas nada comparado ao que alguns vizinhos tiveram, que ainda estão sem luz, que ainda estão, enfim, que tiveram prejuízos importantes, casas destelhadas e tal. Então, vai esse abraço grande para quem tá lá na beira da Costa Doce, ou lá na Costa Doce, na beira da Lagoa, nos escutando. O Luiz Carlos Gastal e também pro Luiz Borges. Luiz Borges tá chegando, tá conhecendo aqui a nossa Beira de Fogo, eu espero que ele fique. Luiz Borges do Fontana, abraço grande aí pra ti. Vamos seguir com essa intriga da qual eu falava, plegária para um ninho dormido, Spinetta. Mas é Spinetta, aquilo que eu dizia, estética rocker, pode ser, compositor rocker, mas não necessariamente rock and roll. Ricardo Mojo vai interpretar para nós. E, depois da plegária para o ninho dormido, coplas anônimas. Também Leda Valladares, mas na interpretação da Luna Monte com o Juan Quintero, que é bonito, uma barbaridade. Solta aí.
Para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño de un niño, donde el mundo es un chocolatín, a donde van mil niños dormidos que no están, entre bicicletas de cristal. Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Música. que nadie, nadie despierte al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará.
Pra lá, Luna Monte e Juan Quintero, como soa lindo isso. Quem lembrará o pessoal da carteirinha de sócio-atleta desde 2011, o Cantos do Sul da Terra? Quem lembrará de uma entrevista super bonita que a gente fez com eles? Eu fui gravar com eles essa entrevista num gravadorzinho desses portáteis, lá onde eles estavam se apresentando, aqui em Porto Alegre. Foi sensacional, os dois são incríveis. Aqui eles cantavam coplas anônimas recopiladas pela grande Leda Valladares. Que serviço bonito, bem prestado. Embora eu não dissemino exatamente esse tipo de informação, mas acho importante a gente saber de tudo. Existe a versão de atitudes antiéticas como recopiladora, assinando coisas que não lhe pertenciam, da Leda Valladares. Existe essa questão levantada na Argentina no meio artístico. Enfim, será verdadeiro? Diminui em alguma medida o trabalho que ela fez? Coisa para cada um e coisa de se tirar a limpo. Não sei se é assim. Antes da Leda Valladares, com suas coplas anônimas interpretadas por Luna Monte e Juan Quintero, Plegária para um Ninho Dormido, que é uma joia, uma beleza. O Spinetta pelo Ricardo Mollo. Bueno, gente, esse negócio do rock ou não rock, do folclore ou do rock, são nomes são os nomes das coisas, né? Uma grande questão, uma questão da filosofia, uma questão que não é assunto de comprar na farmácia da esquina, é uma questão antiga do pensamento humano, as coisas e seus nomes, as categorias, enfim, os conceitos. A sua maneira, o Neruda tocou nesse assunto. E tocou nesse assunto num belo poema, do qual eu vou ler apenas uma parte. Uma pequena parte, mas vai ser fácil encontrá-lo. É isso que me conforta nesses tempos de internet. Eu lanço uma ideia aqui, as pessoas curtem e acham com facilidade. O Neruda nasceu em 12 de julho de 1904, lá em Parral. Ele é uva desse Parral. Morreu, como a gente sabe, em setembro de 1973. E, enfim, hoje parece comprovado que foi uma morte criminal, mesmo que ele estivesse doente. E era o contexto do golpe desde 11 de setembro. O contexto anterior, é claro, mas oficialmente o golpe militar e civil em 11 de setembro de 73. Mas ele era nascido em 12 de julho de 1904. E foi assim que ele falou sobre esses nomes. Nós vamos levar a palavra com isso, claro que com Stairway to Heaven ao fundo, porque hoje nós não vamos desperdiçar o Stairway to Heaven. E depois, um pouquinho mais dessa bela intriga que a gente está propondo hoje, roqueiros e bagualeiros. Será que fica legal isso? Eu gostei. Vamos levar a palavra. Noches, como me llamo o no me llamo? Y cuando me despierto, ¿quién soy? Y si no era yo cuando dormía. Esto quiere decir que apenas desembarcamos en la vida, que venimos recién naciendo, que no nos llenemos la boca con tantos nombres inseguros, con tantas etiquetas tristes, con tantas letras rimbombantes, con tanto tuyo y tanto mío, con tanta firma en los papeles. Yo pienso confundir las cosas, unirlas y recién nacerlas, entreverarlas, desvestirlas, hasta que la luz del mundo tenga la unidad del océano, una integridad generosa, una fragancia crepitante.
La mañanita y al amanecer, qué lindo es querer. Cuando pagan bien, toma un ramo, toma dos. Vamos, niña, vámonos. De los cerros vengo y a los valles voy, cantando en mi caca, más alegre estoy. Toma un ramo, toma todo. Vamos, niña, vámonos. Todos los sembrados maduran al sol, los caminos verdes me llevan a vos. Toma un ramo. Carnaval alegre, pronto te veré, y tal vez ya más nunca, al año tal vez. Toma un ramo, toma dos, vamos, niña, vámonos.
Thank you. amar. Sin embargo estoy tirado y nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación. Ay, si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor. Pero siempre fui un tonto que creyó en la legalidad. Ahora que estoy afuera, ya sé lo que es la libertad. Esa careta idiota que tira y tira para atrás. He muerto muchas veces, acribillado en la ciudad. Pero es mejor ser muerto que un número que viene y va. Y en mi tumba te que no me hacen mal. Después de muerto, nena, vos me vendrás a visitar. Después de muerto, nena, vos me vendrás a visitar.
Ah, bonito, aí deu bastante serviço pro baterista no final dessa bela interpretação. Vocês sabem como eu gosto dessa versão do Leon Rieco do Fantasma de Mendoza. Não, porque eu não vou chamar o Charlie Garcia de Fantasma de Canterville, vou chamar ele de Fantasma de Mendoza, porque depois daquele pulo do nono andar na piscina lá em Mendoza, ele deve ser um fantasma, ou ele já deveria ser antes um fantasma, não sei. El Fantasma de Canterville, sensacional. E antes disso, Al Mañana e Al Amanecer não foi recopilado pela nossa Leda Valladares, foi pela Isabel Aretz, musicóloga, folcloróloga também, e aqui quem interpretava era Oscar Palacios, mas só pra gente seguir naquela mistura que a gente tinha proposto. E os nomes e as etiquetas tristes e as letras ribombantes, com tanto teu e tanto meu, com tanta assinatura nos papéis. Que bonito fragmento de poema, muito mais bonito lê-lo inteiro, do Pablo Neruda, que a gente trouxe para cevar a palavra. Bueno, gente, se eu não disse hoje, acho que não disse, 986-080-664, 986-080-664, já tem gente conversando aqui conosco, com todos nós. A Débora, contente com aquelas frases do Jorge Luiz Borges e do Jupank, aquela orfandade literária que é uma Aconcágua do Jupank, aqueles livros que mudam a vida da gente mesmo que a gente não os conheça, não tenha nem informação alguma sobre eles, mas eles já mudaram historicamente o nosso mundo. É magnífico. Um beijo para Débora, que sabe destas coisas e não se emociona com qualquer uma delas. Chacarera Trunca, um tema tradicional de Santiago del Estero, aí sim é a Leda que vai interpretar para nós. Depois disso, lembram que eu falei que o Henrique Maciel tinha homenageado o Gabino Ezeiza, outra grande figura da negritude argentina da mesma época, virada do século 19 pro 20? El Adiós de Gabino Ezeiza. Também é Maciel com Blomberg, como a Pulpera de Santa Lucia. Quem vai interpretar para nós é Ignacio Corsini. Solta no mais.
De Alcina. Por eso vengo a cantar mi trova de despedida, si hoy la tarde de la vida mi alma ya empieza a nublar, nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor. De mi guitarra el rumor, canto de gloria y de amor de la ciudad en que he nacido. No me arrogues al olvido, yo que he sido tu cantor.
Que coisa mais linda, gravação de 1938, que a gente ouviu aqui alguma vez, não essa gravação, esse tema, com Nelly Omar, que interpreta de uma maneira muito bonita também. Mas aqui o Inácio Corsini, que morreu em 67, essa gravação é de 38, sensacional. El Adiós de Gavino Ezeiza. Tem alguns elementos nessa letra que valem a gente dar uma parada, parar um pouco a orelha neles. Em outro momento eu faço isso. Antes disso, a Chacareira Trunca, que como todas as coisas de folclore, ou muitas coisas de folclore, a gente encontra um pedaço de uma na outra. Eu conheço outra chacareira santiaguenha, chamada assim, que tem estrofes que aí estão nessa Chacareira Trunca, que a Leda Valladares cantou pra nós. Bonitaço. Só vou fazer um comentário bem de músico aqui. Não sei se o Raul Noriega tá me escutando hoje, acho que até não. Mas achei o bombo meio atrapalhado. Parece aquele negócio que a gente pede pra um conhecido fazer o bombo quando vai gravar ali, né? Tinha aquele astral meio de festa, de caseiro, assim, com um barulhinho de rio, de arroio. De certo, alguém que tava passando disse, faz o bombo aqui pra nós. O cara não era muito vaqueano no bombo. Tem alguma coisa meio atrapalhada que eu ficava procurando com o ouvido se era na mão direita do violão e não era. Não era, me pareceu um bombo meio amadorzão e um pouco precário. Prejudicou? Pra mim, não. Tava bonito, uma barbaridade. Vamos com mais coplas de folclore? Recompiladas pela Leda Valladares, mas com a grande copleira contemporânea Mariana Carriço, contemporânea e jovem. E depois a gente traz algo que se chama Con Cuchillo de Palo, a ideia da faca de pau como algo inútil, né? Con Cuchillo de Palo. Assim como também se fala no sino de pau, na campana de palo, isso está presente em ditados já espanhóis, antes mesmo da conquista. Con Cuchillo de Palo, Leda Valladares recompila, uma vidala de Belém, Catamarca, terra do poncho. Não só Catamarca é terra do poncho, especificamente Belém é onde são as tecelãs de tear mais conhecidas, né? E os ponchos mais importantes. Quem interpreta é Carlos Holguín e Jorge Canal. Solta lá.
Nada, ni soltera ni casada. Aquí no se goza nada, ni soltera ni casada. Una tijerita de oro yo me quisiera comprar. Una tijerita de oro yo me quisiera comprar. Para cortarte las alas cuando te quieras volar. Para cortarte las alas cuando te quieras. Verano pa' abajo, en el invierno pa' arriba y
la brisa del mar. Préstame tu claridad pa'l carnaval, para seguirle los pasos la brisa del mar.
Encerrar com essa coisa linda que é a canção para os dias da vida do Spinetta pela Silvina Garra. E tá bonito, uma barbaridade. Até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
Este dia empieza a crescer. Voy a ver si puedo correr. Ooh.
FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.